Pode fechar aqui a porta ou vem mais alguém?
Pode fechar, Isabel. Obrigado.
Isabel, fofa. Ai, você tá tão linda hoje. Adorei sua roupa, ó. Pega um cafezinho ali pra mim, por favor, querida.
Isso é abusado, hein, coelho?
Aníbal, eu não tô entendendo. Por que que você chamou a gente aqui?
Doutora Raquel, Isabel, Coelho, olha, eu juntei nós quatro aqui e dentro dessa sala estão as únicas pessoas que sabem que a Angelina tá fazendo essas viagens no tempo.
Aliás, você ainda tá me devendo uma explicação disso, né? Vocês dois estão sabendo?
Não, ai, não sei.
Senhora, eu também não tô sabendo de nada, viu, chefinho? Ó, eu juro pra você. Você sabe que se eu soubesse, eu falaria.
Ai, ai, puxa saco.
Olha, eu ainda não posso contar, mas foi uma pessoa que me procurou no estacionamento da rádio, trazendo essa possibilidade de fazer 15 viagens no tempo pra testemunhar esses momentos importantes da história do Senado.
Mas como assim? Que pessoa é essa, Nibo?
Eu não posso revelar agora. Quem sabe mais pra frente?
Ai, eu odeio suspense, mas tá bom. Por que que você juntou a gente aqui?
Então, eu juntei nós quatro porque a Angelina tá na viagem que talvez seja a mais importante dessas 15. Se a ideia é mostrar como o Senado ajudou a consolidar a democracia no Brasil, esse momento é fundamental.
Ai, Aníbal, fala logo.
Então, a Angelina tá na Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição de 1988. Ali, os senadores e os deputados aprovaram a carta que vigora até hoje no nosso país, a Constituição Cidadã.
Ai, Aníbal, bem que você podia ter me mandado também, né, seu egoísta? Não custa nada.
Sossega, coelho.
Essa assembleia começou em fevereiro de 87 e a Constituição foi promulgada em outubro de 88. 1 ano e 8 meses de trabalho. E Angelina testemunhou vários depoimentos ao longo desse período, mandou vários áudios. Isabel já editou esse material, inclusive, já está pronto. E eu queria que a gente ouvisse agora, juntos, porque é um momento muito simbólico na história do país.
Até eu fiquei curiosa agora. Aperta logo esse botão, Aníbal.
Vocês estão prontos? Então vamos lá. Primeira vinheta, Isabel.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário. Pronto, foi a vinheta. Agora vamos para o que interessa, a nossa Constituição.
Olá, ouvintes, podem acreditar. Eu estou aqui no Congresso Nacional em Brasília, no dia 25 de fevereiro de 1987. A Assembleia Constituinte foi instalada no dia 1º. Ela está quase completando seu primeiro mês e o caminho vai ser longo. A promulgação vai ser no dia 5 de outubro do próximo ano, 1988. Eu vou levar vocês para um passeio por esse período fundamental na consolidação da democracia brasileira. Depois de 21 anos de ditadura, com 3 períodos de fechamento do Congresso, o Brasil retoma a democracia. O primeiro presidente civil seria Tancredo Neves, que ficou internado durante 1 mês e meio e morreu antes de assumir, em 21 de abril de 1985.
Às 10h30 da noite, o secretário de imprensa, Antônio Brito, leu o último boletim desses 38 dias de internamento do presidente. Era o boletim de número 42.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos.
Pouco antes da morte do Tancredo, quando ele ainda estava internado, quem tomou posse foi o vice-presidente José Sarney. Ele esteve próximo da ditadura no regime militar, foi senador pela Arena, mas pulou do barco na última hora e se tornou presidente da República, prometendo respeitar a Constituição.
Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Agora está sendo elaborada a nova Constituição, a Constituição Cidadã de 1988. Eu vou te mostrar discursos históricos de senadores e a participação popular aqui nos salões do Congresso. Quem está discursando agora, no dia 25 de fevereiro de 87, é o senador Fernando Henrique Cardoso, 8 anos antes de se tornar presidente da República.
Quero lhe dizer que eu tenho confiança que com a aprovação desse regimento e com o trabalho de todos nós, quanto mais depressa o fizermos, mais depressa faremos aquilo que todos queremos. Sepultaremos o passado autoritário.
O Fernando Henrique foi um dos 72 senadores que trabalharam ao lado de 487 deputados, num total de 559 parlamentares constituintes.
O que o Brasil necessita hoje é que já e logo marchemos para a nova Constituição.
Agora eu já pulei quase 6 meses e estou em 4 de agosto de 87. A deputada constituinte Cristina Tavares, uma das pioneiras na defesa dos direitos às mulheres, está reclamando da ausência do povo aqui dentro da Assembleia.
Para muitos, a ausência do povo, que foi afastado deliberadamente da Assembleia Nacional Constituinte, é um alívio. Para muitos, este povo que vai e que hoje está ausente, este povo que aplaude, este povo que persegue, este povo que reivindica esta ausência, a mim me parece que é uma ausência deliberada.
Ela reclama da ausência da população nas galerias, como aconteceu na votação da lei da anistia, lembra? Mas ainda assim, a participação popular foi uma marca da Constituinte de 1988. As emendas populares eram um instrumento da democracia participativa. Para apresentar uma emenda, era preciso reunir pelo menos 30 mil assinaturas de eleitores. Foram apresentadas 122 emendas, totalizando mais de 12 milhões de assinaturas. A sociedade se organizou para participar do debate com associações, comitês, sindicatos. E aqui pelos salões do Congresso dá para ver representantes de vários grupos: mulheres, crianças, negros, indígenas.
Foram sintetizadas e transformadas em forma de lei para a iniciativa popular. E a gente vai centrar fogo nisso porque a gente quer ver garantidos os direitos fundamentais da mulher nova Constituição.
Queremos trabalhar e ser alguém e não queremos ter dinheiro roubado, não queremos apanhar da polícia, queremos trabalhar e ser alguém, ser um futuro homem.
A demarcação dos territórios indígenas, a garantia do usufruto desses recursos naturais dos territórios para o povo indígena e o acatamento pelo Estado brasileiro dos projetos de futuro das populações indígenas.
Esse que a gente ouviu agora é o Ailton Krenak, que aí no presente foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Aqui, em 1988, ele representa a coordenação da União das Nações Indígenas. Os avanços sociais foram tema de debate intenso entre a ala progressista e a ala conservadora dos parlamentares. Agora eu já estou em 22 de setembro de 88. Quem vai falar agora é o deputado Luiz Inácio Lula da Silva, estreando na vida parlamentar 15 anos antes de se tornar presidente.
O Partido dos Trabalhadores, depois de aprovada a Constituição, fez um estudo minucioso através da sua bancada e da sua direção. E chegou à conclusão de que houve alguns avanços na Constituição, de que houve avanço na ordem social, de que houve avanço na questão do direito dos trabalhadores, mas que foram avanços aquém daquilo que a classe trabalhadora esperava que acontecesse aqui na Constituinte.
Os embates entre progressistas e conservadores continuaram até o fim. E no meio do caminho tinha o pessoal do Centrão. É o caso do senador José Richa, que defendia a reforma agrária, mas com ressalvas, a favor dos grandes produtores rurais.
Para que as propriedades produtivas que cumpram suas obrigações de natureza econômica de impulsionar o desenvolvimento do país também tenha que cumprir, pelas mesmas e talvez por mais importantes razões, a sua função social.
O Ulisses Guimarães era o segundo homem mais importante da nova República, só abaixo do presidente. Líder da campanha pelas diretas já em 1984, eleito presidente da Câmara em 85, foi ele que conduziu os trabalhos na Assembleia Constituinte de forma incansável aos 72 anos. Das 915 votações, ele só não presidiu quatro. No dia 5 de outubro de 1988, ele fez um discurso de meia hora na promulgação da Constituição Cidadã. É esse discurso histórico que está acontecendo agora. E eu quero que vocês ouçam esse trecho junto comigo.
A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
Com 250 artigos principais e outros 98 nas disposições transitórias, o Brasil ganha a sua mais extensa Constituição.
A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil!
Da Rádio Senado, direto de 5 de outubro de 1988, e emocionada por testemunhar esse momento, eu devolvo para vocês aí, em 2024, num Brasil que quase quatro décadas depois ainda é regido por essa Constituição Cidadã.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
E aí, o que vocês acharam?
Olha, Aníbal, eu vou te falar uma coisa. Quando eu descobri que vocês estavam fazendo essa loucura ainda mais escondido de mim, eu fiquei brava, viu? Mas agora, depois de ouvir tudo isso, eu sei que a gente está fazendo um conteúdo histórico.
Nossa, gente, eu tô até emocionada aqui.
Ai, nem fala, imagina eu, ó. Já até derramei uma lágrima aqui.
Mas tem uma coisa, Aníbal.
O quê?
Eu sei que as viagens já estão acabando. Mas você vai ter que dar um jeito. Eu também quero ir pro passado.
Tá certo, chefinho. Ó, tem meu total apoio.
Agora eu quero ver.
Ô, doutora Raquel, não faz comigo, não.
Vai, Aníbal. Vamos levar a doutora lá no estacionamento. A chefinha merece.
Para de ser puxa-saco, coelho.
Vocês querem acabar comigo, né? Eu sei.
Se vira, Aníbal. Eu já vou fazer as malas.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário. Agora até a doutora Raquel entrou na brincadeira. Aníbal que lute.
Esse foi o 12º dos 15 episódios de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens são interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa, Gabriel Guimarães e Raquel Ribeiro. Todos os áudios dos parlamentares são gravações reais da Assembleia Constituinte de 1988. Você também ouviu áudios da TV Globo, no boletim sobre a morte de Tancredo Neves e na posse de José Sarney. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves. Edição e sonorização, Clara Costa. Assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini. Trilha sonora original, Gabriel Falcão. Produção, Jamile Boulet. E pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio ou na plataforma de áudio da sua preferência. Até o próximo episódio.